Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui com Semeando a Boa Nova. Hoje o nosso tema é aprendizado de adultos. A todos vocês que estão na nossa audiência, um abração. Muito bom. A Terezinha dizendo que, na opinião dela, tudo que aprendemos devemos colocar em prática. Interessante o que ela está colocando para a gente aqui. É isso mesmo, Terezinha. É exatamente sobre isso que eu vou falar agora aqui. Terezinha pegou bem aí. A Nolita, nossa querida companheira Nolita, e ela está dizendo que ela aprende muito com o Semeando a Boa Nova, que as pessoas que aqui estão, por exemplo, o Forte hoje aqui, tem muita competência naquilo que falam. Deixei uma pergunta aqui para o Forte. Forte, por que, qual a razão que os adultos aprendem? Muitos adultos aprendem coisas do tipo, eu devo largar de fumar, não posso beber, outros vícios, etc. aí, e não conseguem praticar o que aprenderam. Qual a razão disso, Forte?
Isso pode parecer difícil de ser respondido, mas é extremamente fácil. Porque eu sou um adulto e tenho muitas coisas que eu quero deixar de fazer. E estou lutando muito para deixar de fazer, né? Uhum. Então, assimilar o conhecimento é um momento. O Hélio fez uma análise semântica do termo, né, do termo aprender, né, que é aprender. Então eu preciso aprender e apreender.
Reter o conhecimento.
E no momento que você toma conhecimento dos males que o fumo faz, por exemplo, você tem que compreender que o seu organismo criou uma dependência química, que aquilo se apropriou do seu organismo, criando realmente uma situação constrangedora, que a ausência daquela substância química dificulta, te traz até um mal-estar terrível, né? Você está com o organismo condicionado. Então você toma conhecimento dos males e aquilo que pode resultar. A partir daí você ganhou o conhecimento. Então internamente existe essa dificuldade. Então é preciso que você se esforce, quer dizer, o conhecer, o saber não te liberta dessa situação. Uhum. Então, nós sugerimos, porque assim fazemos com outros vícios que nós temos, que às vezes a gente não fuma, mas se alimenta de forma inadequada, por exemplo. A gente não fuma, não se alimenta de forma adequada, mas não cuida bem das emoções. A gente fica irritado, irritadiço, que também é um outro constrangimento terrível para o nosso organismo. Enfim, tudo que a gente aprende que não é válido, adequado à nossa vida, vai encontrar uma resistência, porque nós recebemos uma influência no processo educacional, somos constrangidos pelas substâncias químicas que ingerimos por um monte de tempo, enfim, essa é a dificuldade. Então é muito importante que esse saber, esse conhecimento que é transmitido às pessoas com dependência química, que é o nosso caso, o exemplo, essas pessoas compreendam e o próprio viciado compreenda que isso demanda um tempo, uhum, de dedicação, de disciplina. Aí nós temos que aprender outras coisas, aprender a disciplinar-se, aprender a ter força de vontade, desejo sincero, porque aí é um processo de desaprender, né? Então essa é a razão pela qual sabemos que o fumo faz mal e continuamos fumando. Sabemos que a alimentação com excesso de gordura faz mal e a gente vai agora na feira e come um pastelzinho lá na feira, né, encharcado de óleo. Então a gente precisa aprender outras coisas, não é aprender só a respeito da informação que resulta daqui.
Você está colocando uma coisa aí, Forte, que eu acho interessante, que é a questão do adulto, ele precisa desaprender, né? Porque o adulto, na verdade, ele tem uma dificuldade de apagar. Aliás, nós, na nossa mente, nós não conseguimos apagar, uhum, o passado, apagar aquilo que foi colocado dentro de nós. Nós não conseguimos. O que nós conseguimos sim fazer é reconstruir o passado, reeditar os acontecimentos e aí processá-los, sim, adequadamente, porque na mente não vai deixar, não vai esquecer os acontecimentos, é evidente. É. Então, talvez a questão do aprendizagem, da aprendizagem do adulto, seja na questão de reeditar, fazer uma reedição.
Já foi abordado aqui pelo Hélio a questão da humildade.
Pois é.
Então, quando você resolve uma questão fundamental da humildade, que é contrário ao orgulho. O orgulho, a gente começa, ninguém tem nada com isso, eu fumo com meu dinheiro, bebo com meu dinheiro, a vida é minha, o corpo é meu. E quando a gente tiver com essa arrogância, não tem espaço para isso. O adulto tem essas dificuldades, e eu me incluo. Às vezes a gente, a pessoa está falando, a gente já está com tudo bem estruturado, a gente nem está ouvindo, a gente nem sabe ouvir o outro. Uhum. A gente não tem, é totalmente indisponível para tudo isso. Então, se nós aprendemos como adultos a humildade, e isso é um processo também difícil de ser adquirido, que exige muita dedicação e demanda tempo, você fica mais aberto para as coisas novas. Então isso é fundamental para o adulto, o aprendizado. É romper com esses preconceitos e com essas estruturas que você muito bem chamou a atenção, que você não consegue livrar-se delas. Mas você pode, no momento que elas se manifestam, você com a sua vontade começar a tratar de ter mais abertura para as coisas.
Perfeito.
Então, Hélio, acho que isso aí é fundamental.
Hélio, você queria fazer um comentário, Hélio?
O Forte já falou, e o Kardec tratou desse assunto. Ele não, né? No Livro dos Espíritos, ele fez uma pergunta dessa aos espíritos, né? Que ele falou assim, não existe paixões, ele falou, né? Que são tão fortes que a natureza humana é impotente para superá-las, para vencê-las. Paixões aí significa esses hábitos, esses vícios, a maneira da pessoa ser, né? Ele responde assim de uma forma categórica, falou que não existe. Ele falou, o que falta nas pessoas, na verdade, é vontade, ele fala. É vontade.
A disposição.
Quer dizer, então, na medida em que você tem a vontade, você ter o pensamento é o começo da transformação. Conhecimento, como o Forte falou, muda o pensamento. Aí depois que você começa a pensar diferente, aí você tem o terceiro estágio aqui, que é a vontade de mudar, né? A atitude, né? Não, agora eu vou, como falou o ouvinte agora há pouco aí, é importante que eu coloque em prática o que eu estou aprendendo? É importantíssimo. E parece uma coisa óbvia, é óbvia, mas é difícil de fazer,
porque
as pessoas não fazem. Aprendem, né? Retêm o conhecimento, pegam uma apostila do curso, vai para casa, põe na gaveta. E guarda direitinho, né? Limpa, embala ela, uma fitinha.
Guarda.
Eu tenho todas as obras de Kardec, lá na estante.
Guarda, deixa bonita. É igual antigamente os guarda-livros, né? Quem é comerciante sabe, e do céu sabe disso. Tinha o contador e o guarda-livro. Né? O contador é aquele que faz você mudar. Ele vai lá, meu, para com isso, está errado. O guarda-livro não, ele guarda o livro. Né? Ele lança que você quer e guarda o livro, né? Então tem gente que tem pessoas que são guarda-livros, guarda conhecimento, né? Nossa, importante, olha, eu fiz tantos cursos.
O Hélio está falando uma coisa, né? Me permita, claro, no momento que você está retendo o conhecimento, muitos de nós, adultos, né, caem no erro de se apropriar do conhecimento e passa a ensinar o outro, como se o conhecimento já lhe fizesse um mestre daquilo.
Daquilo, né?
Então, é muito importante que o outro adulto que está ouvindo você, um adulto, sinta na sua voz, na sua atitude, que você se esforça para aquilo seja a realidade.
Perfeito.
Porque senão o aprendizado do adulto fica comprometido.
Esse dia eu estava dando umas palestras lá no Aramaçã, inclusive, que eles estão fazendo uns cursos para terceira idade lá.
Aramaçã é um clube que é localizado em Santo André, é isso,
Hélio? E a Universidade da Terceira Idade, que eles montaram lá, e eu estava passando umas informações lá, aí uma aluna perguntou, escute, você vai dar alguma apostila isso aí, alguma coisa? Eu falei, não vou dar não. Mas como não dá? Não, você vai guardar.
Você não vai usar apostila.
Eu tenho um favor, você anota que eu falei, que é interessante, você marca, se você anotar, é porque você achou interessante e é importante. É você verdade. Anota, que aí você é capaz de você usar isso aí, senão...
Estamos aqui ao vivo hoje falando sobre aprendizado de adultos. Esse é o nosso tema de hoje. E eu queria fazer uma perguntinha aqui para o Forte. Forte, essa questão das casas espíritas que ministram cursos, etc., né? Quais são os aprendizados que o centro espírita leva? A gente já falou alguma coisa disso agora há pouco, né? O tipo de aprendizado, mas, por exemplo, eu vou falar de uma forma bem objetiva. Se eu fosse hoje numa casa espírita e chegasse lá e fosse atendido por alguém, eu chego na recepção da casa espírita e digo assim: escuta, eu quero fazer um curso aqui. O que vocês me oferecem? O que eles vão responder para mim, Forte? Que curso que tem lá? Vou aprender o quê? Vou fazer um curso de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior? O que um curso técnico? O que eu vou aprender lá? Que curso que tem lá, por exemplo?
Uma casa espírita bem orientada, você vai chegar e eles vão te propor o conhecimento dos fundamentos da doutrina espírita.
Uhum.
Então, as casas espíritas têm os estudos sistematizados da doutrina espírita. Eles estão organizados, de forma bem organizada. Existe a Federação Espírita Brasileira, que tem um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita muito bom. Existe a própria Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tem um estudo muito interessante. Enfim, tem uma outra orientação, que é da Aliança, que tem os estudos sistematizados excelentes.
Uhum.
Então, o que vão oferecer para nós, você chegando numa casa espírita, o que tem para oferecer? São os fundamentos da doutrina espírita. Com o tempo, você passa a conviver com a possibilidade dos estudos da mediunidade, de conhecimento dos recursos, dos dons espirituais que nós possuímos. Aí você passa a fazer os cursos de desenvolvimento dos dons espirituais, que é a mediunidade. E aí te torna infinito. Vamos buscar estudos, por exemplo, de obsessão e desobsessão, estudos das obras de André Luiz. Então, as casas espíritas bem estruturadas, elas têm muitos estudos organizados, e os livros da Joana de Ângeles, que fala da psicologia transpessoal, são livros maravilhosos que nos orientam para esse sentido. Então, normalmente, a casa espírita tem lá um companheiro que é pedagogo, que é psicólogo, que é médico. Ele sempre vai encontrar uma oportunidade de organizar um curso e ofertar para as pessoas.
Aliás, nos eventos espíritas, os psiquiatras trabalhando os assuntos da doutrina espírita, sim, à luz da questão
médicos,
científica,
né?
Os médicos.
Né? O médico de um modo geral, né?
Exatamente.
Então, e hoje a gente percebe perfeitamente um outro cuidado que as casas espíritas estão tendo, e que é muito importante ressaltar, que é a questão do relacionamento e da convivência na casa espírita. Então, hoje, a espiritualidade está também nos ofertando bons livros nesse sentido da convivência,
uhum,
das relações afetivas na casa espírita, porque é muito importante esse aspecto do espírito de equipe, da convivência fraterna, porque isso consolida de forma espiritual a casa espírita, favorecendo o intercâmbio com o mundo espiritual. Então, hoje também oferece-se esses cursos. E numa perspectiva maior, são congressos médicos, congressos psicólogos, congressos... realmente hoje é uma oferta extraordinária.
Muito grande. Sérgio, você queria falar alguma coisa, Sérgio?
Queria fazer uma pergunta para você,
doutor. Para mim,
vamos lá. O Marcelo, uhum, ele está dizendo para a gente que ele faz 2 anos que ele se interessou pela doutrina espírita e está muito entusiasmado, né? Aliás, todos nós, né, quando conhecemos a doutrina espírita, acabamos ficando entusiasmados. Mas ele tem uma dúvida que eu acho que é a dúvida de muitos dos nossos ouvintes.
Uhum.
Ele diz que tem certos livros que ele tem lido bastante, mas tem certos livros que trazem algumas informações que muitas vezes não batem exatamente com a informação que a gente tem no nosso dia a dia.
Certo.
Por exemplo, ele cita até um exemplo aqui, que tem certos livros espíritas que falam de vida em Marte. Mas
certo,
ele está falando, mas essa semana a NASA declarou que pelas condições lá de Marte, por condição da água, que é muito salgada, qualquer coisa assim, a vida não seria possível lá em Marte. E aí, como é que fica esse livro diante dessa afirmação, Turíbio?
Muito bem, o Marcelo, obrigado, bom dia para você. Mas Marcelo, essa questão que você está colocando é uma questão não só científica, porque o próprio Jesus, quando esteve aqui, disse para a gente que há muitas moradas, existem muitas moradas na casa do meu Pai, no reino de Deus. Então, Marte é um planeta como outro qualquer, e lá tem condições de vida, vamos dizer assim, específicas daquele planeta, não precisa ser vida humana, Mas uma vida, a bactéria é uma forma de vida, um vírus é uma forma de vida. Então, isso é uma questão muito relativa. Os espíritos que estão orientando esses autores que escrevem sobre isso, eles também não têm informações completas, como o Sérgio está lembrando aqui, não têm informações completas sobre tudo o que se passa em todos os mundos, porque eles também estão limitados ao seu mundo de aprendizado. De qualquer maneira, a gente pode lembrar que a NASA disse que, aliás, a sonda chegou essa semana lá, né? Depois de viajar aí 8 meses até da Terra até lá. Então, o que acontece? Existem condições, a ciência mostra que as condições de carbono 14 não estão totalmente favoráveis na existência de vida humana lá naquele planeta, né? Mas existe, pode existir outra forma de vida que talvez esteja fugindo nesse momento do conhecimento científico que o homem tem.
Eu acho perfeito isso que você falou, porque tanto os espíritos não conhecem tudo, como também a ciência não conhece tudo.
Não conhece tudo, claro.
Ainda há pouco tempo descobriram aqui na Terra mesmo, nas partes mais profundas do oceano, nos lugares onde saem água quente dos vulcões, que são aquecidos por vulcões, que é praticamente inóspito, descobriram bactérias que sobrevivem num lugar onde, teoricamente, a vida não sobrevive. Estamos aprendendo a todos os instantes, e isso vai bem de acordo com isso que esse programa está falando. A gente não pode ter ideias preconcebidas, a gente tem que ter o discernimento, como o Forte muito bem colocou, precisamos nos informar, mas não podemos também ter o preconceito de que sabemos tudo, como o Hélio colocou.
O Forte, você queria fazer um comentário? Forte?
No Livro dos Espíritos, na Gênese, Allan Kardec, orientado pelos Espíritos, fala que o planeta Marte é um planeta primitivo.
Uhum.
Está na codificação. E trata-se de um planeta primitivo que essa perspectiva da civilização é aquém da que conhecemos na Terra. É extremamente importante também compreendermos a questão da universalidade dos espíritos, dos ensinos dos espíritos. Allan Kardec também, eu quero responder esse nosso irmão querido que está estudando, entusiasmado, né? Seguindo a orientação de Kardec, nós devemos ler tudo, observar todas as informações e analisá-las numa perspectiva da universalidade. É muito importante questões como essa serem apreciadas sem nenhum preconceito. E aguardar que outros espíritos, através de outros médiuns e situações diversas, também traduzam simultaneamente uma informação. Quando ela ganha essa questão da universalidade, aí sim
fica mais fácil.
Nós assimilamos com mais facilidade.
Até porque é interessante, né? Eu acho que tocou num assunto muito bom, né? Para a gente conversar um pouco. A gente sempre imagina a partir do conhecimento da gente, né? Qualquer vida. Eu me lembrava um dia, lendo as fábulas, né, de Fontaine, né, e quando ele fala das formigas, ele fala do reino das formigas. O que você imagina? Que é a rainha, né? A rainha das formigas. O que você imagina? Que ela está num trono. Você não imagina logo, né? Que ela tem uma cadeia, né? Que ela tem um trono, né? Tem um guardião, uma outra formiga do lado.
Ela está bem armada,
né? Aí quando você abre lá, vai na formigueira, você vai ver que a rainha, nossa, ela é horrível, né? Ela fica uma massa, né? Assim, um negócio disforme lá e tal. E a gente fala, puxa vida, mas aí você desencanta, né? Então a gente partir do que a gente, como o Forte já falou, do nosso mundo cognitivo, né? Você vai partir do que você sabe. Você imagina o quê? E outra forma você imagina, pode ser outro tipo de vida, né? A gente não sabe, né?
Não sabemos.
A gente tem que deixar... Esperar mais, né?
Muito bem. Nós estamos caminhando aqui para os momentos finais do Semana Boa Nova e eu queria perguntar aqui para o Forte. Forte, os cursos nas casas espíritas são pagos, Forte? Precisa ser espírita para participar de um curso na casa espírita?
Não, eles não são pagos.
Não são pagos?
Não são pagos. Agora, isso é uma questão que... Nós precisamos aí ter um programa que cuide disso, né? Porque...
já tivemos, inclusive.
É muito importante essa questão do pagar. Nós temos, por exemplo, amanhã, lá no João Ramalho, que nós estamos fazendo todo o primeiro domingo dos meses.
João Ramalho é uma casa espírita.
João Ramalho é uma casa espírita de São Bernardo do Campo.
Uhum.
Todo o primeiro domingo dos meses, patrocinado pelo Conselho Municipal Espírita de São Bernardo do Campo. É um encontro de 8h30 da manhã até ao 12h30. Aí temos uma apostila, temos toda uma dinâmica e que as pessoas pagam reembolsando os custos dessa apostila. Então as pessoas compreendem que tem lá uma despesa de R$3. Mas há outros momentos que os cursos, a gente tem visto aí alguns momentos, que os cursos são desenvolvidos num hotel, num auditório, isso tem despesa.
Uhum.
Então é muito importante discernir isso. Mas as casas espíritas, de um modo geral, elas se organizam a ofertar à comunidade os cursos espíritas, e os ouvintes que estão nos ouvindo são convidados. Uhum. Eles não são pagos.
Perfeito. E também não precisa ser espírita para frequentar.
Não precisa ser espírita para ser frequentado.
Sérgio?
Nós estamos falando aqui muito em curso, mas nós temos que lembrar também que toda casa espírita tem suas palestras, tem suas reuniões públicas, que não tem exatamente o formato de um curso,
isso,
mas é efetivamente a transmissão de conhecimento que está aberta
muito
a todas
importante.
As pessoas, sem qualquer necessidade de conhecimento
exatamente.
Prévio, sem inclusive necessidade de conversão para o espiritismo. Qualquer pessoa de qualquer religião pode frequentar. Por quê? Porque, como está sendo dito nesse programa, o que o espiritismo nos traz são conhecimentos para aplicação na nossa vida, independentemente de nossas convicções religiosas.
Hélio de la Noce, Hélio, deixa aí uma mensagem, Hélio, pra, como você mesmo estava falando aí, que você está trabalhando aí como professor na escola, na Universidade da Terceira Idade, etc. Deixa uma mensagem para aqueles professores que atuam no ensino dos adultos, Hélio, porque isso é um momento muito importante, né? Os professores que lecionam, que atuam, claro, com os adultos, né?
Eu, a mensagem que eu deixo é que a missão deles é muito importante.
Uhum.
Tão importante do que é como aquele que lida com a criança, ou talvez até mais importante do que isso, porque ele vai ter que ter muita paciência, né? Ele vai ter que ter muita humildade, e sobretudo ele saber que ele, de alguma forma, ele é um missionário, sabe? É um missionário. Ele pode pensar que não, mas ele é um missionário. No momento que você se dispõe realmente a ensinar adultos, é uma missão. Se Deus lhe confiou essa tarefa, você tenha muito respeito por ela e se esmere em fazer ela da melhor maneira possível. Vá buscar o último aluno da classe. Vá buscar aquele até que for embora. Vá buscar ele em casa, se for o caso, né? Chame-o, traga-o de volta, porque vai valer a pena.
Forte, deixa a sua mensagem para esses educadores que trabalham no aprendizado dos adultos, Forte.
Nessa mesma linha do Hélio, reconhecendo a importância dessa tarefa, se preparando incessantemente, se colocando na posição de aprendiz, é muito importante que você, ao estar no exercício dessa atividade de educação de adultos, o adulto que está do outro lado entenda que você também está aprendendo e que tenha essa disponibilidade emocional.
Ok, muito obrigado. Quero agradecer muito a presença do Forte aqui hoje com a gente. Obrigado, Forte, pela tua vinda aqui hoje.
Eu que agradeço.
E nós vamos ficar por aqui agradecendo muito a sua audiência por hoje.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.